Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um ZardoCast, o seu podcast favorito e desmiolado. E primeiramente eu gostaria de pedir desculpas, né? Porque tem mais de um mês aí que saiu o primeiro episódio aí, tô prometendo pra galera o serviço aí, e o serviço não sai, tá parecendo o governo. Hoje eu tô aqui, né, acompanhado. Meu amigo Victor Manuel, estudante de nutrição, e hoje o assunto é muito importante e... Vai ser nutrição? Não, vai ser um assunto bem mais importante, vai ser um assunto sobre nostalgia. Nostalgia influencia no seu julgamento? Você acha que influencia, ô Victor?
Cara, primeiramente eu gostaria de agradecer por você me convidar ao podcast. Eu acho muito gentil da sua parte você convidar um nutricionista pra falar coisa que não tem nada a ver com nutrição.
Tá achando o quê? Que os caras vão receber dica de dieta aí de graça aí? Tem que pagar a consulta, vagabundo.
É verdade. E cara, a gente vai falar hoje então sobre o famosa nostalgia, né?
Por que que a gente pensa que a nostalgia é até meio um pouco nociva? De certa forma, por exemplo... Hoje a gente tá acostumado a lembrar de certas coisas como coisas incríveis, né? Ah, nossa, eu lembro que tal filme era foda demais, o desenho era muito bom, que não sei o que, que não sei o que lá. E você recebe coisas novas hoje em dia, você compara e fala, não, esse novo aí é muito Nutella, eu não gosto, eu gosto do antigo lá. Mas será que o antigo é bom mesmo?
As famosas viúvas do Tobey, né, mano?
Vamos falar no mais geralzão. Vamos levar em conta, vai, vamos começar com Space Jam. Você assistiu Space Jam quando você era criança?
Assisti, mano, mais de 50 vezes.
E eu pergunto pra você, você acha que esse filme é maravilhoso, ele é muito bom?
O primeiro?
É.
Ou o novo?
Não,
o primeiro é incrível de bom, ele é muito bom.
É incrível, mas você tá ligado que ele foi detonado pela crítica, né?
É sério isso aí? Eu não sabia.
É sério, foi detonado pela crítica. A crítica detesta o filme. Só que aí a gente pega e fala, pô, a gente assistiu quando era criança. Pô, tinha o Michael Jordan, cara, era muito da hora. Os Looney Tunes, poxa, naquela época os Looney Tunes estavam muito em alta. A gente assistia no Sábado Animado e tinha lá Looney Tunes. Todo Sábado Animado a gente achava uma maravilha. Aí pega basquete, pega o Michael Jordan, que era foda demais, e pega os Looney Tunes. Você não vê defeito nenhum no filme, cara. Só tem vantagem. E a Believer Can Fly tá na trilha sonora.
Você pega tudo que tá no hype da época, né? E por isso que acaba ficando muito, muito nostálgico, né, também.
E também, acho que nem só por isso. Eu acho que é porque, tipo, a gente era criança, sabe? A gente não tinha muito senso crítico pra essas coisas.
Não,
eu acho que
com certeza.
À medida que a gente cresce, a gente vai ficando chato.
É, eu não vi esse Space Jam 2 aí, mas eu vi que a crítica meteu o pau também.
A gente cresce e fica chato. A gente fica mais crítico, né? É, pra mim, é uma baita de uma propaganda gigante da Warner Bros. Os caras não perdem a oportunidade de fazer uma propaganda, de meter uma propaganda. Tipo, parece um comercial de TV com um basquete de fundo de desculpa, sabe? Porque assim...
É, isso fica foda.
É, fica muito chato. E no primeiro...
Não tem nada a ver com o Space Jam.
Não, com o primeiro não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é que contrataram um jogador de basquete... Reuniram os Looney Tunes e vão resolver tudo num jogo de basquete. E, em filmes assim, ninguém resolve dar um tapa na cara de alguém ou dar um tiro e matar alguém. Vamos resolver do jeito certo. Quem no Yu-Gi-Oh!
Eu vim ver uma cara.
No Yu-Gi-Oh!, por exemplo, o mundo tá acabando. Vamos sair na mão? Vamos explodir as coisas? Vamos fazer duelo.
Vamos jogar carta aqui.
Vamos jogar carta. O mundo vai se decidir na carta. Dragon Ball, ao invés dos caras ir lá lutar e salvar o mundo, não, vamos fazer um torneio de artes marciais.
Dragon Ball que você mencionou agora, cara, Dragon Ball pra mim também tem um efeito muito nostálgico. Eu não consigo ver Dragon Ball hoje em dia.
Eu também não assisto Dragon Ball. É que nem você acabou de falar, é um efeito nostálgico. Quando a gente é mais novo, a gente leva muito em conta o fato de a gente não ter um senso crítico. Aí a gente acha tudo bom, tudo é bom, tudo é legal, tudo é maneiro. A gente é criança, cara, sabe? Tipo... Nada é muito sério, sabe? É tudo muito legal. E tudo causa um sentimento bom na gente. Como, por exemplo, pra mim, quando eu era criança, o primeiro filme que eu fui ver no cinema, Homem-Aranha. Na minha cidade, não tinha cinema. Aí abriram um cinema lá, pequenininho.
Só tinha Homem-Aranha em cartaz.
É, tipo, não tinha nada em cartaz. Eu nem sei que tinha em cartaz lá. Mas tinha duas salas só. Duas salas de cinema. Acho que é o mesmo cinema lá até hoje. Uma lembrança dessa causa uma sensação boa. Você leva em conta todo um conjunto de experiência quando você vai lembrar daquele filme. Poxa, toda vez que fala de Homem-Aranha, eu lembro, poxa, foi o primeiro filme que eu vi no cinema, eu me diverti muito, sabe? E o filme mesmo, você acaba esquecendo do filme, entendeu?
Com certeza, é toda uma experiência em volta do filme, né? A gente pode considerar um pouco assim também. Tipo, você, por exemplo, eu fui no cinema, então, sei lá, com meu pai, sabe, ver o Homem-Aranha. E aí eu lembro... exatamente isso que você falou. Porra, eu lembro de estar com o meu pai, tá ligado? E lembro de me divertir muito vendo aquele filme. Foi no embalo, cara. Foi no embalo. Foi esse aglomerado de coisas boas que estavam acontecendo no cinema.
É tipo, é o conjunto da experiência. Ultimato é um baita filmão, eu gosto pra caramba. Mas as pessoas levam muito em conta a experiência do cinema. Tanto que a experiência do cinema muda muito o julgamento também. Ultimato não é melhor que Guerra Infinita. Mas a sensação de estar lá, vendo o final daquilo tudo, vendo o cara levantando o Mjolnir, os portais abrindo, todos os personagens se encontrando na batalha final, puta merda, tudo ficava muito foda. E eu acho que esse tipo de sentimento é o mesmo tipo de sentimento que leva a gente de volta no passado e começa a, na época, julgar as coisas como a melhor coisa do mundo. Aí você compara com as coisas de hoje em dia, você não sente aquela mesma empolgação, entendeu? Hoje você pode pegar muitas coisas que você assistiu quando você era criança, assistir de novo, você vai falar, isso aqui é péssimo, cara. Tem muita coisa que envelhece que nem leite, mano. Envelhece que nem leite, cara. Fica terrível, mas quando você era criança, era uma maravilha. Tem um filme da Globo, não sei se você já assistiu, passava na Sessão da Tarde. Sessão da Tarde é da Globo, né? É Sessão da Tarde. É aquele... Pequenos Grandes Guerreiros, que é dos Pequenos Guerreiros, eu acho. Que é dos bonecos ganha vida lá.
Tô ligado, puta que pariu, precisava lembrar do nome desse filme. Putz, vai,
então,
falar.
Tinha os Gorgonoides e tinha os soldados lá, o Gaio do Street Fighter, sim, malvadão.
Sim, tô ligado.
Então, aquele filme lá, ele não é essas maravilhas não, mano. É um filme legal, mas tipo, quando a gente era criança, a gente lembra, nossa, que filme foda, que filme maravilhoso. Só que hoje, se você pegar e assistir esse filme, você vai falar, Falando nisso, eu sempre quis ver um Pequenos Guerreiros versus Toy Story, mano, imagina.
Mano, quando eu era criança eu imaginava isso pra caramba também. Eu achava que, sei lá, era um live action de Toy Story, tá ligado? Esses dias eu já inclusive já comentei com você essa semana que eu tava revendo, né, depois do lançamento do trailer, né, do Homem-Aranha. Eu tive que revisitar aí a trilogia clássica, sabe? É legal por conta da nostalgia, mas você vê a... Eu não gosto, por exemplo, da atuação do Tobey Maguire no primeiro filme. Não porque é ruim, mas eu não sei. Eu acho exagerada, talvez. E envelheceu mal os efeitos pra caramba, sabe? Do primeiro filme, eu tô dizendo. O segundo filme é fantástico até hoje. Não tem filme melhor. Enfim, mano, não é tão bom assim. De verdade.
Não é, tipo, a mesma estrutura. Se você comparar alguns filmes de hoje em dia de super-heróis com Homem-Aranha 2, é sem comparação.
Toda a estrutura do filme, né?
É, o Homem-Aranha 2, ele acho que foi o ápice dos filmes de super-herói, assim, nos anos 2000.
Porque com certeza.
Porque hoje a gente tem Batman, Cavaleiro das Trevas, Capitão América 2. Esses são os ápices mais recentes. Homem-Aranha 2, pra época, era maravilhoso, cara.
Tipo... É maravilhoso, mas é o que eu falei, é óbvio, né, mano, também. O primeiro filme, apesar de, na época que o filme lançou, se procurar crítica, vai ver gente reclamando dos efeitos da época, tá ligado? Então, tipo, o segundo filme recebeu um orçamento muito maior, por isso que o filme é melhor, lógico, né? Mas enfim, o primeiro filme em comparação ao segundo, cara, a única coisa que me faz gostar do primeiro filme é o fator da nostalgia mesmo. Tanto que, mano, se eu der play no filme, eu vou saber todas as falas do filme até o final.
Você assistiu tantas vezes, né? O cara fica viciado no negócio e acha a melhor obra do planeta.
Não, você não tá entendendo. Eu era muito novo na época que lançou. Então, assim, acabou o DVD, bota de novo. Esse negócio de fator nostalgia dá pra encaixar nos games também, velho. São poucos jogos que você joga hoje em dia com o mesmo prazer que você jogava antigamente. Tinha um jogo do Play 2 que, cara, depois que eu peguei meu Play 2 de volta, eu falei, mano, eu vou rejogar esse jogo e eu vou zerar ele finalmente, porque quando eu era pequeno eu não conseguia zerar. Eu não vou lembrar o nome, mas era um jogo que a primeira cutscene era de uns caras tomando um energético, um refri assim, e eles viravam monstros e você tinha que destruir a cidade.
É o Rampage?
Rampage, porra, é esse mesmo.
Virou filme com o The Rock?
É mesmo?
É, carai.
Eu não lembrava o nome, mano.
Só que eles estão mais realistas.
Ah, aí não tem graça, porra. Tinha uns bichos muito incríveis. Mas então, Rampage, por exemplo, eu fui jogar um pouquinho mais. Você tá ligado aquela fase da adolescência que você tá meio gótico? Vamos dizer assim.
Tô ligado.
Aí eu fui jogar, não é a mesma vibe, cara. Eu não sei. Eu joguei a primeira e a segunda fase.
Só que eu não tenho paciência pra jogar videogame mais, mano. Quando eu era mais novo, eu falava, meu, eu não entendo esses caras, eles envelhecem
e não gosta
mais de videogame. Aí, mano, hoje eu baixo uns jogos aqui, eu tô aqui com Iron Fury e com Broforce. Mano, eu não tenho paciência pra jogar. Eu perco algumas fases, eu já fecho o jogo, vou fazer outra coisa.
Eu, né, jogo, né, com mais frequência, só que ultimamente eu também não tenho jogado tanto. O último jogo que eu joguei sedento foi The Last of Us 2 e parei. Nunca mais joguei um jogo que eu realmente fiquei na vibe, sabe? É meio triste isso, na verdade. Eu não sei se eu tô ficando velho, eu não sei. Mas, voltando ao fator nostalgia, né? Quando eu ligo o videogame, eu fico com muita vontade de jogar os jogos que são antigos que eu tenho nele. Por exemplo, eu tenho um Play 4, só que tem jogos antigos nele. Tem, tipo, GTA San Andreas, Resident Evil 4. E, porra, são jogos que na época eram incríveis, né? Só que eu não tenho mais saco, cara. Até pra esses jogos que são incríveis. É foda. É um sentimento meio triste, falar a verdade.
Por exemplo, vamos supor, você falou de Resident Evil 4. Na época, tudo muito foda. Superação, tiro pra tudo que é lado, voadora, suplex.
O Leon chute... desviando de laser no corredor.
Não, desviar de laser. O cara dava um chute na cabeça do cara, explodia a cabeça do cara e você... Ô, louco! Que foda! Que foda! Esse dia eu sentei e assisti um vídeo sobre a história do jogo. Meu, a história é uma bosta, velho.
É uma bosta.
Quando você era mais novo, você achava uma maravilha. Então, tipo, sim, muita gente hoje em dia, quando pega algumas coisas pra comparar com o passado, acha que o que tem hoje é uma bosta perto do que tinha antes. Só que o que já tinha antes já era uma bosta.
Realmente.
Ou seja, a nostalgia e a falta de senso crítico do passado elevam algumas coisas a uns níveis absurdos que você tá desmerecendo coisas novas e você não tem nem moral pra desmerecer as coisas novas usando a do passado como argumento.
Com certeza. Resident Cara, você 4... não acha que isso tem muito a ver com tipo, o medo, principalmente de gente mais velha como você? Mas não, sério, tipo, não tem muito a ver com a pessoa não querer aceitar que ela envelheceu e que as coisas, elas mudam. Eu conheço, né, meus familiares, eu converso com eles e isso é óbvio, né? Todo mundo tem essa pessoa na família que fala, ah, antigamente era diferente, antigamente era melhor, antigamente não tinha essas coisas, tá ligado? Isso pra qualquer fator, seja social, seja desse mundo de jogo, de filme, sempre vai ter. Eu interpretei boa parte da minha vida como essa falta de aceitação de que a pessoa envelheceu. Não, eu falei brincando que era o seu caso, Felipe. Você tem aí seus 18 anos, né?
Fiz 18 semana passada. Eu acho que não é nem a questão disso aí que você falou. Eu acho que é mais a dificuldade em aceitar que as coisas mudaram, que a sociedade se modernizou, que as coisas mudam, são novas histórias, novas versões das coisas. E isso vale para todos os aspectos. Seja social, que nem você falou, ou seja no entretenimento. Eu acho que algumas pessoas têm dificuldade de aceitar o novo. Vamos supor, o ano de 2010 foi maravilhoso. Nada errado, foi tudo uma maravilha. Então vinha filmes, vinha jogos, vinha qualquer coisa na sua vida e você achava maravilhoso, porque aquele ano para você tava sendo o mantra da felicidade. Aí chega anos depois, você já envelheceu, você tem responsabilidades, você tem problemas. São várias coisas que influenciam na sua cabeça. Você acaba virando uma pessoa mais crítica, uma pessoa mais rabugenta, mais séria. Às vezes você é uma pessoa até feliz, tranquila, mas o seu senso crítico já mudou, já sofreu uma metamorfose pelos anos. À medida que você vai consumindo entretenimento, você começa a notar diversas coisas, e você vai ficando mais experiente na sua maneira de julgar as coisas. Você aprende técnicas, referências, jogada de câmera, ou trilha sonora, ou roteiro. Você começa a ficar mais chato, você começa a perceber. Tobey Maguire e Tom Holland.
Mamilos! Mamilos!
Você acha realmente que o Tobey Maguire era um Homem-Aranha perfeito, um Homem-Aranha bom?
Ó, oh, vamos lá, não, calma aí.
Temos o Tom Holland aí. Ele é o primeiro Homem-Aranha que participa de um universo compartilhado de super-heróis. É. O Tobey e o Andrew, eles viviam em um universo em que o único super-herói era o Homem-Aranha. A empolgação em relação ao Tom Holland é ver que ele participa de um universo maior. Ele pode contracenar com outros heróis, com outros personagens do universo Marvel. E era isso que muita gente estava pedindo há muito tempo. O pessoal zoava o Tobey Maguire.
Em 2012, quando lançou Vingadores, zoavam que o Homem-Aranha não tava no grupo.
E finalmente trouxeram o Homem-Aranha. Ah, mas o Homem-Aranha é ruim, o Homem-Aranha ele não tem responsabilidade, o Homem-Aranha é muito babaca, o Homem-Aranha é muito burro, o Homem-Aranha é muito bobão.
Pelo menos ele tá no universo que a gente queria.
Esse Homem-Aranha, ele é maravilhoso quando ele tá perto de outros personagens. Ele tem várias falhas quando ele tá sozinho. O roteiro...
Guerra Infinita é a prova disso, cara. É uma das melhores participações dele.
Então, exatamente.
Tá... Guerra Civil, desculpa.
Não, Guerra Civil e Guerra Infinita. Ele tá ótimo nos dois filmes. Porque ele contracena com outros personagens. Ele tem um contraste legal de, tipo, de aprendiz, de que aquilo tudo é muito novo pra ele, que tem outros heróis que são bem mais experientes, mais velhos, mais cabeça, e ele tá só aprendendo, tá ajudando e tal. Aí, agora lá no Tobey Maguire, ele era sozinho. Se você for comparar versões, Tobey Maguire com quadrinhos, Andrew Garfield com quadrinhos, Tom Holland com quadrinhos. Todos eles têm uma parte que é fiel ao Peter Parker e uma parte que é fiel ao Homem-Aranha e uma parte deles que não é fiel a porcaria nenhuma.
E uma parte que falta, né? Na minha opinião, eu vou plantar a bomba aqui. Se a gente for discutir isso realmente, eu acho... Ó, eu não acho os filmes bons, mas o mais fiel até hoje é o Andrew Garfield.
O silêncio absurdo aqui, esse descedor. Acho que é o momento que a gente dá no podcast pros caras ficarem em casa xingando, entendeu?
Mas eu tenho toda uma explicação por trás disso. Os filmes são uma bosta, os vilões são uma bosta, o roteiro é uma bosta. Só que tem o relacionamento dele com a Gwen, que pra mim é o melhor relacionamento dos filmes do Homem-Aranha. Inclusive melhor que a Mary Jane do primeiro filme. Eu detesto a Mary Jane do Tobey Maguire. Mas, cara, eu ainda acho o Tobey Maguire o melhor. Não porque ele é mais fiel, porque ele não é, ele tem todo aquele bagulho do Homem-Aranha dele não fazer piada. Porque, assim, a gente tem que considerar que existem diversas versões do Homem-Aranha nos quadrinhos. Tem o meio-meia, Ultimate, é uma porrada. Pra mim, acho que o fator nostalgia, ele pega muito no do Tobey Maguire. Óbvio que não pega no do Andrew Garfield, porque eu já tava um pouquinho mais velho quando lançou os filmes. Mas eu gosto do Homem-Aranha dele.
Aí eu te pergunto, e se os filmes do Andrew Garfield fossem lançados... Na mesma época que os filmes do Tobey Maguire. Vamos supor que tivesse trocado de lugar.
Cara,
provavelmente
com certeza.
Hoje, o Andrew Garfield ia ter toda a celebração que o Tobey Maguire
recebe. Que o Tobey tem hoje em dia.
Exatamente.
Com certeza, mas eu não tenho uma dúvida sobre isso, cara. Se o Tom Holland tivesse naquela época, ia ser o melhor Homem-Aranha. Ah, óbvio que isso daí vai depender de pessoa para pessoa, isso oscila. Tem gente que acha o Tom Holland o melhor Homem-Aranha, por exemplo. E ignora totalmente esse fato do Tobey Maguire ser mais antigo.
Mas aí eu te falo, as pessoas que gostam mais do Tom Holland são pessoas mais jovens.
Sim.
Quem gosta mais do Tobey é mais velho. Você pode
perceber. O meu sobrinho, se eu colocar ele pra ver qualquer outro Homem-Aranha que não seja o Tom Holland, ele não vai assistir o filme do mesmo jeito. Meu filho, olha só, mano.
O cara entra no podcast, em 30 minutos o cara já virou pai, mano. Caraca, meu, precoce, velho.
O meu sobrinho, ele é muito novo, tá ligado? Ele é bem novinho, ele tem 3 anos. Mas ele tem essa noção de que ele não vai ver se for outro Homem-Aranha sem ser o do Tom Holland. Daqui 10 anos, pra ele, esse Homem-Aranha vai ter mais impacto.
Porque daqui a 10 anos, quando ele assistir outro Homem-Aranha, ele vai gostar mais do Tom Holland.
Exatamente.
O Tobey Maguire, ele não conhece. O Andrew Garfield, ele não tá nem aí. Negócio
ele pode até assistir, tá ligado? Mas ele vai ver depois dele já ter visto o Tom Holland.
E mesmo se aparecer um Homem-Aranha que venha depois e seja numa qualidade próxima ou até melhor que o Tom Holland, ele ainda assim vai renegar. Vai falar, não, o Tom Holland era mais legal. Eu gostava mais do Tom Holland, ele era o melhor Homem-Aranha. Nossa, foi o primeiro Homem-Aranha que eu vi. Foram tempos que eu tava bem na minha vida, eu era feliz, eu era jovem, eu era despreocupado. Tudo isso influencia no negócio, entendeu? Por roteiro, por interpretação, por fidelidade. E eu gosto muito do Homem-Aranha do Tobey Maguire e o universo daquele filme. porque ele tem um ritmo legal. Ele é acolhedor pra quem curtiu daquela época. É tipo você pegar os filmes dos X-Men, os novos, vai, Fênix Negra, e comparar com o X-Men 2. X-Men 2 é superior.
Porra, muito.
Um roteiro e atuação e tudo mais. Mas um X-Men Apocalipse e um X-Men First Class são superiores em muitos outros quesitos, entendeu? Só que o que não? Eu prefiro o X-Men 2, porque o X-Men 2 era da época que eu era criança. Eu gostava do X-Men daquela época. Aqueles X-Men é foda, mas pô, os X-Men usando roupa de couro preta, os efeitos especiais nem eram tão bons assim. A história nem era tão maravilhosa assim também, cara.
Cara, a respeito dos X-Men, isso na verdade é sobre tudo, assim, sobre todos os filmes dos anos 2000, eu sinto muita falta de efeito prático e de maquiagem, tá ligado? Eu sinto muita falta disso. Hoje em dia, beleza, você cria... não tem como, velho. Vou ter que falar de novo. Você cria lá o olhinho que fica mexendo do Homem-Aranha, que é um bagulho legal, que tem nos quadrinhos, nos desenhos e tal. Só que você olha pra aquela porra, mano, parece um boneco macia, velho. Parece é muito um ruim, boneco, cara. Tá ligado? Essa troca de efeito prático pra CGI é muito ruim. A Mística. Não tem CGI, né, na Mística, mas o tanto que eles usavam efeito prático nos anos 2000, se você comparar a Mística dos anos 2000 com a Mística atual, a maquiagem dela pesada é muito característica, eu acho incrível e eu sinto falta disso. É o efeito nostalgia. Pode ser que eu esteja sendo muito chato, pode ser. Pode ser que a nostalgia esteja falando mais alto, pode ser também. Mas a gente releva isso aqui, porque inclusive esse é o assunto do podcast, né?
A gente compara coisas do passado com as novas e tipo, acha as novas uma porcaria. Sendo que muitas vezes, que nem você falou, eu sinto saudade do efeito prático. O efeito prático era muito foda. Por exemplo, no Homem-Aranha lá, que a Mary Jane tá balançando pendurada num boneco do Homem-Aranha, mano. Aquilo ali é ridículo, mas aquilo ali é efeito prático. Hoje em dia, eles usam todo o CGI, apesar de ser muito caro, facilita em muitas coisas. Não precisa ficar construindo cenário, que é caro. Então eles colocaram um fundão verde. Lá na Viúva Negra, tem uma cena que elas estão num bar. O bar é CGI, mano. Elas estão sentadas no balcão com um fundo azul, verde, sei lá, não lembro. E é um bar de CGI. E tipo, imagina, construir todo um cenário pra gravar uma cena de 5 minutos. Não vale a pena.
É foda, é, vale com certeza. É muito mais rápido, né? Só que eu acho que isso também, no caso da Viúva Negra, né? Se eu fosse falar aqui agora, eu só descobri agora que você falou, porque eu não sabia. Mas, por exemplo, também a gente tem o exemplo do aeroporto, do Guerra Civil, né? Que é o mais conhecido, porque no trailer era um bagulho enorme, aí você vê fundo azul. Tinha o quê? Tinha, sei lá, um avião de isopor só. Eu não apoio esse negócio de CGI. A roupa do Homem-Aranha no Guerra Civil, ela era pra ser sem CGI, né? Tinha todo um... Se procurar na internet, você acha várias fotos, uma roupa totalmente diferente da que é. E, cara, na minha opinião, aquilo lá é muito melhor. O que custa você fazer só o olho de CGI? Não, os caras fazem a roupa inteira. Também... O CGI na armadura do Homem de Ferro, que em 2008 eles usavam uma armadura, tá ligado? Não era de ferro, mas
parecia,
né?
parecia uma armadura.
Sim, e aí você vai ver... Cara, isso tem muito a ver com o orçamento dos filmes, né? A gente tem que considerar isso também.
É lógico,
por exemplo,
vai tudo pro bolso do ator, o cara chega lá e fala, vou fazer esse filme, mas é 50 milhões. O orçamento do filme é 200 milhões, pô, um quarto do orçamento foi pro bolso do cara.
Pois é, eu ia falar uma coisa que eu esqueci agora, cara. Vamos finalizar?
A gente até estendeu até demais por conta de detalhes técnicos, mas eu acho que a nostalgia às vezes atrapalha muito. A gente não consegue pegar uma parada nova e apreciar ela, porque o antigo tá muito na nossa cabeça, às vezes o antigo não é tão legal assim.
Eram bons tempos antigamente, a gente tem essa visão, né?
Sim.
E aí acaba que hoje em dia, por tá tudo uma bosta, a gente desiste de tudo.
E a gente pega esses filmes dessa época, compara com os de hoje, fala, pô, os de hoje tá muito ruim, não é legal, eu prefiro o antigo, gosto mais do antigo. Eu prefiro o Space Jam antigo, mas o Space Jam antigo também já era ruim. A gente só lembra porque era legal, que a gente era criança, entendeu? Então, tipo, em alguns momentos a gente precisa pegar, revisitar o passado, reanalisar aí sim eu comparo com o novo. Porque é meio
injusto. Com uma opinião moderna, né?
É, com uma opinião renovada. Porque é meio injusto você pegar um negócio que é novo e falar que é ruim, sendo que você não analisou direito porque você era criança.
A conclusão, eu acho, acredito eu, que a nostalgia, ela realmente ela tem um impacto positivo no jeito que a gente absorve, né? O que a gente tá vendo, o que a gente tá vivendo na época. Só que se o bagulho for ruim também, aí não tem salvação. Aí a nostalgia não ajuda. Eu vou voltar nesse podcast pra falar mal do Tom Holland, hein? Escreve o que eu tô falando.
Aí, ó. Ele vai voltar sim, vai voltar sim. Qualquer dia eu vou fazer ele soltar aqui umas dicas de nutrição aqui de graça. Aqui vocês vão ver só. Aqui é só Nossa. Sucesso. Esse podcast aqui é só vantagem, entendeu? Você começa a escutar, você fala, pô, que voz irritante desse cara. Mas, tipo, vem uma dica assim, ó, pô, emagreça em 5 dias tomando água, sei lá, tudo bem da hora, assim. Tudo bem cientificamente comprovado, assim, baseado, entendeu? É isso aí, galera, esse foi mais um Zardocast. Em breve voltaremos com mais um episódio, espero que vocês tenham gostado. O Vitor vai voltar aí mais algumas vezes para dar dicas de nutrição. Vamos fazer aí um esqueminha aí pra... Nossa, vamos... Até a próxima, se fomos.
É isso aí. Já era.